Economia. Lúcia Miesel.
Com índices macroeconômicos de fazer inveja a qualquer país europeu, Portugal reelegeu o governo de esquerda que está no poder desde 2015, protagonista de uma recuperação exemplar da grave crise econômica que o país atravessou há 10 anos. A situação confortável de estar com a casa em ordem agora expõe o segundo mandato do premier socialista António Costa a outros desafios, como desenvolver a malha industrial, melhorar os salários e aumentar a produtividade. A receita de Costa, coligado com o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista e os Verdes, é recheada de elementos contrários aos preceitos da União Europeia e de instituições como o FMI, que resgatou o país no auge da crise em 2011. O governo reverteu medidas de rigor tomadas pela gestão anterior do conservador Passos Coelho e voltou a aumentar os salários dos funcionários públicos e os benefícios das aposentadorias. A demanda interna cresceu e estimulou o consumo, observa o pesquisador da Universidade de Coimbra, José Reis.
Uma política redistributiva é também uma política de dinamização da economia. É uma política de criação de maior riqueza, de mais emprego, de menos necessidade do Estado intervir com medidas de assistência, de correção dos problemas. São medidas criadoras realmente de riqueza e é aí que se encontra esse equilíbrio.
Com ênfase no impacto social, a austeridade de esquerda cortou os impostos sobre o consumo e conseguiu derrubar pela metade o desemprego, de 12,6% em 2015 para 6,2% em 2019, ao mesmo tempo em que promoveu um retorno inédito do equilíbrio fiscal. Neste ano, o país deve ter excedente orçamentário de 0,2%, uma proeza que não acontecia há 45 anos, nota o economista Ricardo Cabral, da Universidade da Madeira.
E era um rumo, digamos, que Bruxelas não acreditava que seria possível. De qualquer forma, houve cedências de parte a parte, o governo português cedeu um pedacinho e implementou mais austeridade do que era desejado, mas promoveu alguma recuperação dos rendimentos, graças à pressão dos partidos de esquerda. Ainda assim, o esforço orçamental continuou.
Para os dois analistas, os bons resultados da primeira gestão de Costa não são uma mera consequência do remédio amargo adotado por Passos Coelho nos anos anteriores. A austeridade dura teve o efeito de retardar a recuperação da crise, na opinião de Cabral.
Foi, na minha opinião, desnecessário e arriscado. Ou seja, houve muitas empresas que foram à falência desnecessariamente devido a essas medidas. A imigração aumentou imenso, imigraram 150 mil pessoas, tipicamente casais jovens qualificados, muitos desses casais não voltam, portanto isso afeta a sustentabilidade demográfica do país. Nós tínhamos uma trajetória de crescimento e tomamos medidas para interromper essa trajetória de crescimento, tivemos duas décadas de estagnação.
Agora o país vai precisar se projetar para além do turismo, que teve um papel crucial na retomada. Seu peso na economia cresceu de 4% para 8%, mas não gera empregos qualificados. José Reis comenta.
É claro que há um conjunto de medidas que se estão a tornar muito importantes. Por exemplo, Portugal, apesar das correções que foram feitas, é ainda um país com uma estrutura salarial frágil, com baixos salários, com desigualdades nos salários, com problemas de emprego. Temos que pensar nas questões produtivas da economia, na capacidade industrial. Portugal tem um déficit externo em bens, quer dizer, em produtos industriais, que é muito elevado.
Os investimentos representarão um quebra-cabeça para o ministro das Finanças, Mário Centeno, que em 2 anos se tornou o fiador do governo junto às instituições internacionais. Chegou a ser chamado de Cristiano Ronaldo das Finanças pela Alemanha e virou presidente do Eurogrupo. Na gestão de Centeno, o orçamento português mais arrojado foi o de 2016, mas os seguintes foram marcados pelo conservadorismo, ressalta Ricardo Cabral.
Por exemplo, investimento público não se faz, portanto é preciso reaprender como promover o desenvolvimento económico do país. Outro grande desafio é tomar medidas para reduzir o peso da dívida externa.
No domingo, as urnas reafirmaram a rejeição da extrema-direita em Portugal, apesar da onda populista que invade a Europa. A extrema-direita surge quando os desprotegidos ficam abandonados e fora do sistema político, frisa Ricardo Reis.